especial poder estar aqui no público, nesta refundação do público da escola. Para mim é muito especial poder estar aqui com os representantes de Estado da Educação, nesta primeira vez que saímos todos juntos. Por isso é muito significativo. O público, se quiser ver uma parangona para amanhã, pode dizer desde já que a equipa do Ministério da Educação visitou, não tomou as suas instalações e que neste momento simbólico celebramos algo importante. As escolas, os nossos alunos, os nossos docentes, e a importância dos mídias para o mundo atual. Eu queria também poder cumprimentar o público, o seu diretor, que foi admiradamente um fator para que agora a Bárbara e a Luísa possam trabalhar todos os dias também neste novo projeto que acompanha um conjunto de outros projetos que acontecem em colaboração com outras entidades ou no seio do Ministério da Educação e de forma muito importante. Temos aqui hoje também um conjunto de dirigentes do Ministério da Educação. Isso podia ser um pormenor, uma questão sem significado, mas é verdadeiramente importante que depois de convidados, os senhores dirigentes do Ministério da Educação, e só para citar a Direção-Geral de Educação, a Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, cada um com a sua função dentro desta grande máquina que é o Ministério da Educação, mas a enquete do ensino profissional e da importante vertente das competências e da educação de alunos no nosso país, mas também a Inspeção-Geral de Educação, o Plano Nacional das Artes está aqui, a refundada também e importante Plano Nacional de Leitura, que com a data 21/7, em 2017, lançamos mais 10 anos de um importante instrumento de leitura. Está aqui a Rede de Bibliotecas Escolares, está aqui o Sr. Presidente da Estrutura de Comissão do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, porque entendo que projetos como este são absolutamente essenciais nesse desiderato de promover o sucesso escolar e combater o sucesso escolar, algo que tem que estar unido nas nossas escolas, mas também é o intuito deste projeto. E obviamente está aqui também o BIO, o Conselho Nacional de Educação, e de certeza absoluta que nesta inovação, já me esqueci de alguém que está a olhar para mim e que eu não estou neste momento a ver, mas vou-me perdoar e ninguém se vai importar. Mas de forma importante, temos aqui também jornalistas, aqueles que vieram de outras casas, desta casa, que trabalham nestas questões, e vi aqui o Sr. Presidente do Sindicato dos Jornalistas, que trabalha connosco, com o Centro de Formação dos Jornalistas, noutro importante projeto que tem, por um lado, a informação e, por outro lado, a formação dos nossos professores para que estas questões da literacia para os mídias, tão importantes para nós, na nossa Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e também na promoção do nosso perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Mas, se me permita, depois de enumerar todas estas entidades, todas estas pessoas importantes, eu gostava de agradecer, saudar, estou a ouvir aqui o Sr. Secretário-Geral do Ministério da Educação também, mas eu gostava de saudar de forma importante os docentes que aqui estão, que vieram acompanhados por os jornalistas mínimos, os alunos mais importantes, que eu encontrei à porta aqui do público e disse, então vocês são os jornalistas do público, e uma das alunas que estava no grupo ali da vez disse-me logo, oxalá, tomar um dia. Por isso, Sr. Diretor, tenho aqui um reto desafio. No final deste exercício, por que não trocar em contactos e, quem sabe, começamos já a partir daqui a poder pensar na próxima leva de grandes jornalistas do público para que esta casa possa continuar a pensar também nas próximas gerações. Eu queria-vos contar de forma muito breve duas ou três histórias. Primeiro, revelar um segredo que nunca revelei nas conversas que tivemos. Em 1989, saí do ciclo preparatório de Estado, tinha 12 anos, quando algumas das pessoas que aqui estão já faziam coisas de adultos. Eu saí do ciclo preparatório e entrava naquele ensino unificado que todos se lembram, o 7º, 8º e 9º, e juntamente com os colegas de escola, do 9º ano, eu era o único do 7º ano, fundámos um jornal à revelia do Conselho de Direito. E a revelia não era porque eles não quisessem que eu houvesse um jornal escolar, mas o que acontece é que o jornal se chamava A Cábula. E logo aí tivemos censura por parte da direção da escola que não nos acompanhou nesse esforço e nós ainda assim, e apesar da direção da escola, fizemos na altura um jornal escolar que depois foi acarinhado pela escola e internalizado alguns anos depois. E por isso eu entendo bem o quão importante é para uma comunidade escolar ter uma forma de comunicar, de dizer tantas vezes aquilo que é incómodo, de dizer tantas vezes aquilo que muita gente pensa que os outros sabem, mas que afinal os outros não sabem, ou que sabem com um prisma completamente diferente, de forma não esclarecida e de forma não sistematizada. Por isso, nós que tínhamos 13, 14, 15 anos, acreditávamos verdadeiramente naquilo que escrevíamos e acreditávamos, acima de tudo, que o que escrevíamos fazia a diferença. E aí eu entendi também a importância do jornal escolar, que depois acompanhei em Braga com o jornal escolar que havia na minha escola, e depois tive a sorte também de ter a Carla, o jornal universitário da Universidade de Coimbra, como companheiro ao longo dos anos. Mas queria-vos contar outra história. Eu sou de uma família leitora, em casa lia-se sistematicamente, com muita regularidade, os jornais, mas eu tinha uma avó que lia o jornal todos os dias. Minha avó tem um nome muito curioso, chamada Belisanda, e a minha avó Belisanda lia todos os dias ao café e lia sistematicamente o jornal do princípio até ao fim. Eu recordo-me bem quando eu tinha 8, 9 anos, de ter perguntado uma vez algo que me marcou para a vida toda. Eu perguntei à minha avó Belisanda, mãe da minha mãe, o que é que ela lia? E ela disse-me algo que é a vocação de todos os seres humanos. Ela disse-me: eu leio para não me sentir sozinho. E isso parece uma coisa pequena, mas é algo que é verdadeiramente importante. E a minha avó Belisanda faz parte de muitas das nossas avós que deixaram os nossos avós falecerem um pouco antes, e ela teve uma parte significativa da vida dela sozinha, e ela lia, por um lado, para não estar só, e por outro lado, dizia nela também de forma importante, para pensar através dos outros. Era uma pessoa que não tinha muitos estudos, mas que soube entender que esta vocação absolutamente fundamental de nós, das nossas sociedades, podermos aliar a outros, pensar através dos outros e o que isso representa. Pensar como o outro, ou pensar através dos outros, é algo que na Babel do tempo dela era bem diferente do que na Babel do nosso tempo. Era bem menos confusa aquela Babel, que ela entendia através dos outros as letras e as ideias dos outros, mas o certo é que nós agora temos uma nova Babel, com uma certa bulimia de gadgets, uma certa bulimia de tecnologias, de uma certa bulimia de plataformas, de redes, de aplicações, que acabam por ser mais ou menos transitórias e que levam a que esta intermediação com a Babel que por aí exista seja bem mais confusa e bem mais complexa. Vivemos, acima de tudo, numa hiperrealidade que quase tudo acaba por parar, quase tudo acaba por relativizar e quase tudo acaba por equivaler. E nós sentimos isso todos os dias. Eu acho que quem está particularmente desperto para o que isso significa. Muitos de nós, aqueles que têm responsabilidades políticas, aqueles que fazem políticas públicas, não sendo políticos no Ministério da Educação, acabam por entender a força das paradigmas deste jornal, a importância da blogosfera, o que significam as redes sociais, muitas vezes a transcrever, a diabolizar, a demonizar ou a fazer passar algo que é mentira. E isso é absolutamente fundamental, podermos recentrar também com projetos como este aquilo que nós queremos, que é a verdade. E nós sabemos que essa hiperrealidade acaba por pôr no mesmo prato a mentira e a verdade, acaba por pôr no mesmo prato os factos e as opiniões, e acaba por pôr nos mesmos pratos a autoria e muitas vezes a cópia. E é muito importante hoje lançarmos a sequela deste público na escola, e é verdade que no cinema e na literatura as sequelas nem sempre são algo que traz boas memórias. A palavra sequela na medicina sabemos bem o que representa, mas eu acredito verdadeiramente aqui também que o público na escola terá uma sequela que será lembrada por muitos anos. Da mesma forma que o Plano Nacional de Leitura, a sequela está a funcionar e a funcionar bem, e que nós pusemos, de certa forma, uma alcunha no Plano Nacional de Leitura 2027, podíamos ter sido mais audazes, Sr. Diretor, e fomos logo público na escola 2100. E assim encarvávamos os próximos ministros da Educação e os próximos diretores do público para, durante quase um século, ninguém poder descontinuar. É difícil para nós que isso aconteça, mas o que eu hoje aqui vi, o trabalho que nós fizemos também ao longo destes últimos tempos, também no Conselho Consultivo, foi entender bem o que é que nós queremos e a importância desta literacia moderna. Nós sabemos muito bem que os alunos de hoje, e este documento, que é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, diz-nos bem que começamos a ter que ter alunos, e para isso trabalhamos todos juntos, para que possam ter a coexistência de múltiplas literacias. Sabemos bem que temos que ter cidadãos ativos e críticos, e aqui dizia várias vezes, mas sabemos bem que o saber estético e o saber artístico
são tão importantes no saber científico e no saber tecnológico. Sabemos bem que a língua e a literatura são tão importantes como a análise e o pensamento crítico. Tantas vezes que vem a... Sabemos bem que acaba por vir à tona quando falamos destas questões da literacia mediática e também saber que a razão e a emoção são tão importantes e saberes e valores tão importantes a poder aplicar. Nós sabemos que este pensamento crítico, centrando-nos aqui, sabemos bem que existe de todos nós. Existe de vocês, têm a responsabilidade de ser um jornal para o público, a todos os jornalistas que aqui estão, aos professores, ao governo, mas também aqueles que têm a responsabilidade de começar a pensar o que é isso da literacia mediática, sendo um conceito que não é absoluto, que é também dinâmico, e certamente quem em 1990, 1989, falava de literacia mediática, pensava com outros conceitos, com outras certezas e com outras ferramentas do que hoje pensamos, porque as plataformas e a Tapabel é completamente diferente, mas sabemos que queremos ter leitores com competências, com conhecimentos e, acima de tudo, com compreensão. Para poderem utilizar no dia da manhã, e aí digo, e volto a dizer, que a minha abordagem tão positiva não é de todo altruísta, como aquela abordagem do diretor do público não pode ser altruísta, é de que os leitores da manhã possam ser mais capazes, mais sérios e mais seguros quando acabam um jornal, seja ele um público ou qualquer outro jornal. Para que possam ter escolhas informadas, para que possam ter e compreender a natureza de cada um dos conteúdos que está dentro do jornal e, acima de tudo, para tirarem partido das oportunidades. Quando a minha avó agarrava um jornal, ela via uma oportunidade para não estar sozinha e entender o mundo através dos outros. Mas, se pusermos no livro, se de certa forma tivermos ferramentas e pilares menos conseguidos nessa intermediação que os jornalistas fazem, certamente vamos ter alguma dificuldade em fazer com que essa intermediação seja conseguida. Eu queria dizer também uma verdade lá para a Alice, mas que é preciso ser dito. Só há público na escola, porque existem professores, filhos e alunos que querem aprender mais e saber melhor. Se não fosse por essa razão, nem havia necessidade, nem nós tínhamos público para que nas escolas, o público na escola tivesse sentido. E os docentes têm-nos dito, de forma reiterada, que é muito importante investir nesta dimensão. A dimensão da informação, mas acima de tudo, na dimensão da formação. E aí também faz sentido que este instrumento possa, de certa forma, coadjuvar o esforço do Ministério da Educação, quer seja ele curricular, quer seja ele extracurricular, através de um conjunto de outros mecanismos, para que essa formação possa dar instrumentos aos docentes para eles irem mais longe. Tantas e tantas vezes eles identificam que há necessidade dessa formação, mas que não se sentem apetrechados, de certa forma, e confiantes para se balançar por uma tarefa que sabemos que é bem complexa. Por isso, eu acho que temos que pensar numa formação neste projeto, uma formação que nós pensamos de forma mais sistemática no Ministério da Educação, que seja, por um lado, sustentável nas pessoas, mas que seja também sustentável no tempo e que possa perdurar. Por último, e porque não queria alongar muito, dizemos também outra verdade lá para isso. Sabemos bem que vivemos num mundo aberto, num mundo que exige muito mais do que informar. Sabemos que a informação é absolutamente vital. Sabemos que somos questionados, portanto, relativamente à qualidade da informação. E durante muito tempo adquiriu-se informar, é contar e eu reportar. Informação é muito mais e informar é muito mais do que isso. É contextualizar, é interpretar, é selecionar, é poder verificar, é poder investigar. E aqui já se disse, acima de tudo, e eles, os mais novos, dizemos isso sempre, é acima de tudo informar, é poder questionar, é questionar bem. Os mídias são, e isto provoca-nos alguns receios, até algumas notícias, o nosso melhor espelho da nossa sociedade. Não nos enganemos. Cada vez que nós queremos entender uma sociedade balizada no tempo, num determinado regime político ou num determinado território, basta olhar para os mídias. Não existem e nunca funcionam a revelia da sociedade. Mesmo aqueles que são clandestinos ou que lutam contra a censura, como a Carla, aquela escola sem mais gesto de parentes de fora, tinha o intuito de poder mostrar aquilo que a Carla era para nós, podendo informar, mesmo que fosse a harmonia daquele conselho diretivo, que depois, de certa forma, se sentiu cativado por aquele nosso gesto, algo inconsequente, mas que acabou por ter muita coerência. O que eu gostaria de dizer é que a educação para a literacia mediática não se pode única e simplesmente fazer na escola, nem única e simplesmente fazer através de projetos como este. Tem que começar na família, tem que chegar à escola e tem que ter também outras instâncias formativas a trabalhar, para que possamos ter meios de comunicação social com mais dignidade, com mais qualidade e que possam permitir a todos estes alunos, a todos nós, que acabamos por fruir e usufruir do trabalho das nossas escolas para que possam ter uma participação social política, mais política e social, mais esclarecida. Eu tenho que dizer, mesmo para terminar, que eu tenho saudades do público na escola. Eu tenho dois ou três exemplares e quando digo que tenho saudades não é para alimentar saudosismos ou nostalgias. E eu não alimento nunca discursos daqueles de que no meu tempo é que era e agora é tudo muito mais complexo e muito menos bem feito. Nós sabemos bem que a nossa geração de jornalistas de menino estão muito mais qualificados do que a minha geração. Muito provavelmente tão qualificados como aqueles que estudavam comigo quando eu tinha a idade deles, mas não nos podemos esquecer que quando eu tinha a idade deles, já mais de 50% da minha turma tinha saído da minha turma. E é importante que possamos entender que o mundo muda muito. Eu fui buscar daquele trabalho que vocês faziam em 2002 e 2003 com alunos no público da escola e havia uma aluna que falava sobre o futuro do jornal. O que é que seria o jornal um dia? E ela dizia, por volta do ano 4039, já existirá um aparelho com inúmeras funções. Uma dessas funções será a leitura dos jornais. Pagar-se-á mensalmente pelo multibanco dos jornais a que se quer ter acesso. E poderemos ler pelo visor do aparelho, se quiseres. Selecionamos a secção que desejamos, nacional, internacional, opinião, desporto, cultura, utilidades, etc. E as notícias aparecem-nos sobre a forma de texto, fotos e pequenos vídeos. Este método revolucionará por completo o conceito da informação. Em 4039, imagina. Eu queremos dizer que o que eu estou aqui a fazer é reconhecer e agradecer o trabalho do público, mas se me permite também reconhecer e agradecer o trabalho de todos aqueles que no Ministério da Educação também participam neste projeto e em todos os outros projetos de literacia mediática. Se a minha avó, a Luizanda, tinha a mania de jogar ao stop comigo quando eu andava no barco. Todos se lembram do stop? Se calhar os mais novos dos que estão não sabem bem o que é o stop. Como existirá uma época no telemóvel que os pais jogaram ao stop sem terem que contar com a avó para jogar com eles. E ela tinha a mania de usar, e o Sr. Secretário de Estado poderá depois até quiser ser um linguista, de usar muito o paradoxismo. Ela gostava muito daquelas expressões do estado eterno, um silêncio ensurdecedor, daquelas coisas que o Camões sabia bem. E eu queria-vos trazer aqui um paradoxismo que jamais devemos estar contra a utilizar, que se chama notícias falsas. Enquanto continuamos a utilizar e a não trabalhar todos os dias para que o termo notícias falsas deixe de ser utilizado, não estamos a fazer o nosso trabalho. Não ler jornais, não procurar informação que informe, não procurar opinião que opina. É uma forma de abdicação e uma delegação da nossa voz, de certa maneira, e aí sim ficaremos muito aquém do que é ser cidadãos como nós queremos ter. Por isso, jornalistas meninos, tem muito a fazer. Agradecer-vos, porque eu sei que vocês são líderes digitais nas vossas escolas. Sei que o fazem porque tenho aqui professores como vós que são faróis para vocês no dia a dia de trabalho lá na escola. E dizer-vos que agora é uma oportunidade nova para fazer no jornal escolar, ou para melhorar o jornal escolar e para se sentirem explicaçados pelo público, pelo sindicato de jornalistas, pelo centro de formação de jornalistas, ou pelos vossos professores lá na escola, para fazerem tudo aquilo que podem fazer e ainda mais das coisas que nós nunca pensamos que vocês poderiam chegar a fazer. Por isso, os próximos 20, 30 anos estão nas vossas mãos. Agradecer ao público e agradecer a todos. Muito obrigado.